O futebol feminino pede passagem na Central 3. Começa agora o Dibradoras.
Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes da Central 3, está no ar mais um Dibradoras e esse é o número 22. Comigo aqui no estúdio está a Renata Mendonça. Boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite, minha querida.
Bom dia, boa tarde, boa noite, Nina. Que belo dia,
que esse. Belo dia maravilhoso, né? Pra gente começar a semana.
Queria dizer que, pra variar, Júlia Vergueiro não está entre nós.
Não está. Né? Tá não tipo. Não tá.
Né? Depois vem falar aqui, ó. Que a Renata, você tá sendo chata. Júlia, segura que no próximo você vai ter mais uma piadinha com a sua pessoa.
No segundo ela vai fazer sozinha. Ela vai tocar com o peito e com a raça. Vamos lá.
É, porque só ela, né? Ela traz os views.
Ela traz a audiência, então ela vem sozinha. Beijo, minha querida. Ouve aí. Então. Essa saudação genérica é bom, né? Porque as pessoas, a gente não sabe que horas que elas vão ouvir o podcast, né?
Exatamente.
Então eu já deixo aqui o bom dia, boa tarde, boa noite. E hoje no programa Dibradoras 22, a gente vai falar sobre diversos assuntos, entre eles seleção brasileira, seleção sub-20,
semifinais
do Brasileirão. Vamos falar rapidamente sobre a Honda, né? Aquela luta emblemática. E temos uma entrevistada especial, como todas, né? Todas as nossas entrevistadas são especiais, porque
nossa,
elas são demais, né? Elas são maravilhosas. E hoje, uma delas vai participar com a gente aqui e, meu, muita honra, né? Acho que ela marcou uma geração de pessoas que acompanhavam o voleibol na década de 90 e estou muito feliz de falar com ela aqui. Estamos falando com a Ana Paula, atacante da Seleção Brasileira de Vôlei na década de 90. Tudo bem, Ana?
Tudo bem. Prazer estar aqui com vocês.
Que bom.
E bom fazer o programa 22, que é número de maluquinho, né?
Ô, louco. Sabia que 13 era número de doido, agora 22 não sabia não.
Olha que excelente, meu aniversário é dia 13 de fevereiro e eu tô fazendo o programa 22, então eu tô bem.
Caraca, então a gente pode te classificar como maluquinha, é isso?
Literalmente, maluca por esporte, né?
Boa.
Vai ser um programa bem louco esse.
Vai, muito louco.
Ana, você tá falando da onde?
Eu tô em Los Angeles, é onde eu moro a maior parte do ano. Eu tô sempre no Brasil, vou ao Brasil às vezes 7, 8 vezes por ano, que eu tenho algumas coisas aí, mas agora eu tô em Los Angeles, então pra mim é bom dia.
Ah, tá calor aí, Ana, ou já tá frio?
Agora já tá começando a esfriar, mas a gente teve um verão longo aqui, foram 4 meses de muito, muito calor, mas agora tá começando a esfriar.
Bacana. Aqui, só para resumir um pouquinho...
Currículo de Ana Paula?
Um breve, né, desse currículo extenso. Além de atacante da seleção brasileira na década de 90, disputou a Olimpíada de Barcelona em 92 e ganhou a suada medalha de bronze em Atlanta em 96. Foi tetracampeã do Grand Prix e depois decidiu dedicar ao vôlei de praia. Disputou os Jogos de Atenas ao lado da Sandra, né, no vôlei de praia, e os de Pequim, os Jogos de Pequim ao lado da Larissa. Ficaram em quinto lugar nessa disputa de Pequim, né? Depois disso, ela foi jogar nos Estados Unidos, onde ela mora até hoje, certo?
Certíssimo.
Então vamos lá, vamos começar. A gente queria saber mais ou menos como que você...
Como que o vôlei apareceu na sua vida, Ana? Eu vi que você era dançarina de balé. Balé, na verdade, todas as menininhas já, né, todas as meninas, os pais costumam colocar filhas no balé.
Eu tive até... É meio uma forçação, né, assim, menina, vamos colocar o Tite e vamos para o balé.
Vamos vestir de cor de rosa.
Eu sempre me senti muito, falava isso aqui, não é a minha praia. Colocava e achava, ai, fofo, aham. Uhum. E minha irmã brincava de Barbie e eu queria ir pra rua, jogar pique-bandeira com os meninos. E eu queria estar correndo, brincar de polícia ladrão, valendo 11 quarteirões.
Nossa senhora.
E eu nunca tive, assim, uma coisa por bonecas. E eu tinha, mas ficavam todas empoeiradas. Eu gostava mesmo era de jogar vôlei, de jogar basquete, correr e fazer esporte, né? Então, assim, desde que eu me entendo por gente, o vôlei sempre foi, o esporte sempre foi uma paixão. Uhum. Mas aí eu acho que o que me marcou mesmo foi na Olimpíada de 1980, que foi aquela que teve o boicote americano, foi na Moscou. Eu tinha, então, 8 anos na época e foi na despedida da Olimpíada, que teve aquele ursinho Misha chorando. Foi um encerramento emblemático até. A minha mãe chegou e perguntou na sala, né? Ah, o que, que foi? Você tá triste? Você tá... Eu tava chorando junto com o ursinho. E eu falei pra ela, falei assim, ah, porque agora eu tenho que esperar 4 anos pra ver a outra Olimpíada, que eu ficava grudada na televisão o dia inteiro assistindo. E aí a minha mãe falou, ah, mas passa rápido. E aí aquele dia eu falei pra ela, eu vou jogar numa Olimpíada quando eu crescer.
Que bacana, hein?
E aí você cresceu bastante e realmente jogou uma Olimpíada.
E acabou que eu cresci com essa ideia de maluca, de querer ir numa Olimpíada, e eu, uma menina de cidade do interior de Minas, foi motivo de chacota, porque além de ser alta, magra e bem feinha, eu também falava coisas tipo, eu vou numa Olimpíada, né?
Gente, pera, olha só que ironia, né? A pessoa sonhava em jogar uma Olimpíada, conseguiu. Era feinha, virou musa, né? É uma coisa que não. E até a gente vai falar sobre isso, sobre esses rótulos de musa e tal, mas é só um pouquinho. Eu queria saber com que idade você começou a jogar vôlei e onde foi? Começou na escola? Como é que foi isso?
Eu comecei logo em seguida, assim, 9 para 10 anos, eu comecei na escola. Depois, com 11 anos, eu fui pro clube, pro Lavras Tennis Club. E dali comecei a jogar jogos em Minas Gerais, foi quando Minas me viu, me convidou para ir para Belo Horizonte e eu fui. Dali
e a seleção e toda a história que a gente conhece, né?
Isso.
Ana, queria te dizer que eu jogo vôlei, não tenho a sua altura, mas eu joguei vôlei quando criança, até hoje jogo e te admiro muito, tá?
Admiro
muito, jogo na areia, inclusive.
Confissão de fã. Ana, quanto você tem de altura?
Eu tenho 1,83, o que para os padrões de hoje...
Hoje é baixo, né?
Muito alto,
né? Hoje você seria líbero.
Nossa, gente, como pode isso, né?
Gente,
eu era jogadora de meio, né? Quer dizer, eu era das mais altas.
É, hoje então... jogadora de meio é 2 metros.
Nossa. Ah, é no mínimo 1,94, 1,95.
Eu fico altíssimas. Pensando assim, outro dia eu tava conversando com uns amigos meus que jogam vôlei. Falei, gente, porque você vai ver no masculino, tá ainda assim, ponta, por exemplo, já é 2 metros. O cara ponteiro que tem 2 metros. E na minha época, que já era alto, assim, eu cheguei a fazer peneiras. Mas imagina, eu tenho 1,65. Eu fazia peneira de líbero, coitada. Mas assim, é impressionante como... Eu acho que as pessoas estão tomando coisas pra crescer. Não é possível que tenha tanta gente alta no mundo.
Não, é incrível. O meu filho tem 14 anos, ele tá com 1,94.
Jerusa!
E ele vai ser jogador de vôlei?
Joga.
Ah, lógico, gente. 1,94, pelo amor de
Deus. O que ele vai fazer da vida? Vai jogar vôlei, gente. Nossa, joga. Gigante. Agora, Ana, aproveitando esse lance que a gente falou da musificação, né? Porque agora... Não agora, mas a gente vê muita a imprensa classificando as atletas como musas, né? Antes de falar dos feitos e tal, sempre vem a beleza em primeiro lugar. E a gente ficou muito feliz quando viu aquele seu texto no Globo. Como que surgiu esse convite? Foi na coluna do Anselmo Góes, foi isso?
Foi na coluna de esportes. Márvio, que é editor do Globo, o Márvio me mandou uma mensagem. Falou, olha, essa hashtag tá rolando essa semana. Dá para você escrever um texto daqui a 2 horas?
Nossa! O que você está fazendo agora? Você não quer escrever um texto?
Quem precisa de inimigo com amigos assim daqui a 2 horas?
Jesus!
Eu buscando criança e, enfim, falei, dá, Márcio, vou sentar aqui, vou escrever. E aí me veio... meu marido entrou em casa e eu falei, olha, tem que escrever esse texto, vai buscar as crianças você. E falei, não sei o que falar, porque realmente no mundo feminino tem tanta coisa, né, que a gente pode falar relacionado com o esporte e o mundo feminino. E ele falou, poxa, lembra como você ficou chateada em 2004 que você foi eliminada, e aí você treinou 4 anos para estar numa Olimpíada, seu time com a Sandra era um dos favoritos para fazer a final com a Walsh e a May dos Estados Unidos, aí vocês foram eliminadas nas quartas de final, e foi meia página de um jornal falando a bunda mais bonita da Olimpíada se despede de Atenas.
Nossa, gente, senhora, Ana, pelo amor de Deus.
Nossa, mas dá vontade de bater no repórter que fez um negócio desse. Exato. De ligar e falar, brother, sério? Sério que tudo que você viu da minha Olimpíada foi a minha bunda?
É porque uma semana antes da eliminação, teve uma eleição entre vários jornalistas internacionais de todos os esportes, qual era a bunda mais bonita da Olimpíada de todos os esportes. Nossa. E aí elegeram a minha bunda, bunda mais bonita da Olimpíada. E aí, quando eu fui eliminada, quer dizer, 4 anos trabalhando, eu abro o jornal e tem a bunda mais bonita de Atenas.
Meu Deus do céu, eu tô com raiva por você.
Eu tô embaixo da mesa nesse momento.
Nossa. E eu fiquei muito triste, eu fiquei muito, muito chateada, porque assim, eu não tenho discurso feminista de, é só o meu trabalho, não. O que é bonito é para ser olhado mesmo. As mulheres são lindas, os homens são lindos, os corpos são lindos, vírgula. Mas tem tanta outra, tem muitas coisas que a gente tem que enaltecer, além do aspecto físico de um atleta olímpico, e isso me incomoda,
sim.
Porque são anos trabalhando, são anos se dedicando. E no fundo, como eu falei no texto do Globo, nós somos mulheres delicadas, a gente chora, a gente sofre. Tem hora que a gente quer colo, a gente não quer ver a nossa bunda em meia página de um jornal.
É inacreditável como o cara que escreveu a matéria e o editor, eles não pararam 5 minutos pra pensar, pra se colocar no lugar da pessoa, entendeu? Imagina, então, eles lá, eles ganham, eles fazem uma puta de uma matéria e aí, sei lá, vão ganhar o prêmio de melhor bunda.
Não,
do jornalismo, entendeu?
O que eu fiquei mais chateada foi que a foto que estampou essa matéria era uma foto que eu tava debruçada sobre um alambrado, chorando copiosamente.
Pelo amor de Deus.
Nossa, gente.
E a foto era eu debruçada, chorando, mas a foto da minha bunda.
Nossa, que inacreditável.
Não, e eu acho que você conseguiu passar tudo nesse texto, né? Porque é fato que a gente sabe que você sempre foi vista com outros olhos, né? Além da ótima atleta, você é uma pessoa bonita, né? Não dá pra negar isso, né? E quando a gente leu aquele texto, eu falei, cara, não tinha pessoa melhor pra falar.
Nossa, total.
Não tinha pessoa melhor pra dar esse recado por tudo que ela ouviu a vida inteira e pela atleta que ela é. A gente destacou um trechinho aqui, eu vou ler, tá? Enquanto bundas e pernas tomam conta dos jornais, catamos os cacos na derrota, seguimos sorrindo na vitória, imaginando como as pessoas reagiriam à dor física e à pressão psicológica diária que sofremos. Saber que somos observadas por causa de nossos corpos atléticos de hoje é fato, mas a mulher de ontem, carente, chorona, visceral, delicada e sensível, continua a habitar em todas nós. As duras críticas de performance não nos ferem tanto quanto a idealização carnal de nossos corpos, escrito, às vezes, em palavras de mau gosto ou explícitos em fotos apelativas. Nossa realização e nosso ego não estão no que vocês falam, mas em como entregam a mensagem. O bonito é para ser olhado, mas o inspirador é para ser enaltecido. A batalha e a garra, por exemplo. Sensacional. Lacrou.
Não, obrigado.
Palmas.
Muitas palmas. E é engraçado, foi muito bom, Ana, porque é o que a gente até gravou um vídeo sobre isso, falando de como às vezes os homens falam assim pra gente, poxa, mas vocês estão reclamando, né, de serem chamadas de bonitas, isso é um problema pra vocês. E eles não entendem que, na verdade, assim, se você é jogadora, você quer primeiro ser enaltecida e ser reconhecida pelo que você faz dentro de quadra, porque você joga, você é um atleta. Antes de tudo, você é, você faz alguma coisa além de ser bonita, entendeu?
Sim, claro, com certeza.
Até porque a beleza no esporte, quando ela vem sozinha, são os famosos 15 minutos de fama. E no meu caso, são 24 anos de carreira. Então, tem muito mais para ser olhado, para ser observado, do que só o rosto bonito, ou a bunda bonita, ou a perna, ou o abdômen, ou isso, ou aquilo. Então, assim, quando as pessoas perguntam para mim assim, olha, qual foi a sua maior medalha, o seu maior troféu, ou a matéria mais legal que você escreveu, eu falei, olha, essa história, assim, é clássica e pouca gente sabe, mas uma vez eu estava andando no Rio, e veio um casal, estava no calçadão, estava saindo do treino e veio um casal com uma menininha no colo, a menina devia ter um ano, alguma coisa assim, e o rapaz olhou assim para mim, cutucou a mulher dele e eu vi que eles não eram do Rio, estavam passeando ali e me reconheceram. E aí eles vieram assim, né, com aquela cara, aquele sorriso, vamos tirar uma foto, e eu já comecei a me aproximar, nisso a mulher... O olho da mulher começou a encher d'água, a mulher começou a ficar emocionada.
Meu Deus.
E de vez em quando a gente esbarra com uns fãs assim, mais emocionados, e eu falei, oh, que bom que vocês estão passeando aqui. E aí ela não conseguia falar, e o marido dela falou assim, Ana Paula, Ana Paula, Ana Paula, ele só falava assim, Ana Paula. Aí eu fui, dei um abraço nela, dei um abraço nele, falei, ai, que gracinha, menininha de vocês. Ele pegou e apresentou a filha e falou assim, Ana Paula, essa aqui é a Ana Paula e é por sua causa.
Ai, mentira. Uau. Ana.
É. Nossa. Eu fico até emocionada até hoje.
Gente,
que linda essa história.
E aí eu na mesma hora eu, né, fiquei assim, eu falei, como é? Ele falou assim, é, a gente, a Ana Paula... Quando a minha mulher estava grávida, a gente ficou pensando em vários nomes. E aí a gente viu uma entrevista sua, e você estava chorando com saudade do seu filho, você é aguerrida, você treinando, você isso, você aquilo. E a gente falou, nossa, a Ana Paula passa uma coisa muito legal de não desistir, de ir para frente. Então, isso para mim é o maior troféu. Independente se é mais bonita ou não, isso é que fica e que tem que ser enaltecido. O exemplo que você tenta passar.
Com certeza. Não, e ótima história, até para mostrar que, cara, você mostrou que quem você é, o seu valor dentro de quadra como atleta e como pessoa. Até pegando esse gancho, eu ia te perguntar sobre isso. A sua beleza, ela te deu alguma coisa dentro do esporte? Você pode classificar isso em algum momento?
Não, porque eu nunca aceitei posar nua, por exemplo. É. Então, eu nunca quis explorar esse lado só da beleza. Tudo que foi explorado na minha carreira, o esporte, a paixão pelo esporte, o comprometimento, a disciplina, o trabalho, tudo estava envolvido junto com a minha imagem. Eu nunca posei nua para ganhar milhões ou nunca explorei só isso. Porque, para mim, o Bernardinho costumava falar uma coisa que, apesar de, na época, a gente ficava assim, ai, meu Deus, com medo dele, mas é verdade, ele falava... Musa só bonitinha, esquenta o banco, fica sentada ali no banco batendo palma para quem tá jogando. E eu nunca quis ser essa musa. Eu falava, não, eu quero jogar, não me interessa.
E o rótulo de musa não foi nem. Era involuntário, né? Era uma coisa que. Se você procurar Ana Paula musa no Google, você vai sair tanta matéria. Eu achei
só
uma
dela,
aqui,
né?
Só a sua, assim, Ana Paula Musa Vôlei. Todas as matérias que já escreveram sobre Ana Paula na vida têm a palavra musa. E eu separei uma aqui que eu achei curioso. Não vou nem... Tipo assim, o título é interessante. É Ana Paula da Alegria com estudos nos Estados Unidos, a tristeza com a crise do vôlei, foi do ano passado. E aí tem aqui a primeira frase da matéria. Ana Paula foi uma das primeiras musas do vôlei brasileiro. Também foi uma das jogadoras mais vitoriosas.
Olha isso!
Porque, né, as vitórias são irrelevantes, elas são, vêm em segundo lugar. O melhor título que você podia ter, Ana, era de ser uma das primeiras musas do vôlei brasileiro. Olha lá.
Parabéns, Ana.
Muito obrigada, viu, gente?
Fala sério. Agora eu queria, voltando para esse lance do esporte, vai, propriamente dito, queria que você lembrasse pra gente quais foram os momentos inesquecíveis que você classifica na sua carreira, tanto de seleção como de clube. O que você jamais esquece?
Eu acho que a medalha de bronze em Atlanta, acho que foi uma parte muito especial da minha carreira. Foram anos ali tentando chegar numa medalha olímpica, e foi a primeira do vôlei brasileiro. Acho que foi ali uma... A gente abriu a porteira ali, né, naquela geração.
Com certeza.
Foi uma geração assim, que marcou muito. Até hoje, eu vou no Rio, por exemplo, eu entro no táxi, o motorista de táxi me reconhece e escala o time inteiro.
Foi uma geração muito inspiradora.
É impressionante, assim, não é só comigo, é com uma geração. O cara fala, não, porque eu lembro da Márcia Fuda na Moser e a Fernanda levantava e aí uma atacava de ponta. O taxista fala isso pra mim.
E Ana, conta pra gente como é que foi aquela volta por cima que vocês deram pra ganhar o bronze, né? Porque vocês saíram daquele jogo, daquela derrota, bastante abaladas, abatidas, e aí não, tinha
contra
que
Cuba,
levantar,
né?
Pra, putz, vamos disputar esse bronze. É muito difícil você refazer esses, né, esses cacos, esses pedaços.
Em poucos dias, né?
Em pouquíssimos
não,
dias.
Foi
dois
dia
dias,
depois,
um
né?
dia depois,
Meu Deus.
Conta como é que foi isso, como que o Bernardinho teve importância nesse momento juntar cacos, como que foi pra vocês conversarem e falarem, não, gente, vamos lá, vamos ganhar essa medalha que a gente ainda não perdeu tudo aqui.
Ele teve o papel dele, né, como técnico, de juntar ali, mas a gente também tinha muita consciência de que a gente poderia colocar tudo a perder, né? Foram anos ali, 4 anos para chegar onde a gente chegou. Aí é que eu falo, se é musa bonitinha, da carinha bonita e da bunda durinha, só não levanta de uma porrada dessa, sabe?
Com certeza.
O que eu me lembro que marcou muito essa volta por cima foi um encontro que eu tive com o Oscar na Vila Olímpica. Eu e a Virna, a gente estava andando e a gente arrasada, as duas com o olho inchado de chorar a noite inteira. E aí a gente deu de cara com o Oscar pegou nós duas e falou assim: olha, queria falar uma coisa para vocês duas. Eu tenho 5 Olimpíadas. 5. Eu fui às 5 Olimpíadas. E se eu pudesse trocar as 5 Olimpíadas que eu fui pela chance que vocês têm amanhã, não é pela medalha, não. Só pela chance que vocês têm, eu trocaria.
Nossa. Caramba, hein?
Só então, ninguém menos que o Oscar falou isso.
Aí a gente acabou levando isso até pra reunião. A gente comentou isso na reunião. E foi uma volta por cima bem, bem, bem bacana. Aquele grupo era um grupo muito legal.
Era sensacional. E a cena de vocês no pódio, todas felizes, sorrindo, vocês subiram de mãos dadas. Era um terceiro lugar que para vocês tinha enorme importância. E tinha, de fato, para toda para todos nós.
Como ela disse, foi a primeira medalha do vôlei brasileiro.
Sim.
Eu lembro muito.
Eu
assim,
também,
como se fosse ontem e eu tinha 7 anos.
Né? E eu vejo aquele documentário Pátria, eu quero morrer. A cada ponto que a gente tinha tudo na mão, gente, como o vôlei é uma coisa louca, né?
Meu Deus.
E maravilhoso. Assistir aquilo é de... Pela Ana Moser também, que vivia um momento super difícil. Enfim, vocês tinham um elenco incrível. Agora, olhando para a seleção de hoje, acho que a partir dali, o vôlei feminino cresceu demais, né? Notável isso. Queria te fazer uma pergunta sobre essas pontuações do ranking, que tá gerando super polêmica aí com as jogadoras experientes. Você é a favor disso? É contra? Como que você enxerga tudo isso, Ana?
Eu acho que o ranking, ele é saudável pro vôlei de uma maneira, assim como a NBA, por exemplo, aqui. A NBA não tem um ranking, mas ela tem um máximo de salário que você pode gastar no seu time. Uhum. Então, se você quer gastar 40 milhões com um jogador, o problema é seu. Mas aí você estourou o teto. Então, é mais ou menos um ranking, mas é um ranking financeiro.
Sim.
Eu acho que isso traz deixa o esporte homogêneo, a competição mais justa.
Disputada.
Mais disputada, é bom para o esporte, é bom para quem vê. Mas eu acho que o ranking tem que respeitar a atualidade do vôlei. Então, se não tem times suficientes para ter todo mundo, eu acho que o ranking tem que ser repensado ano a ano.
Sim.
O que eu sei que aconteceu foi que o ranking foi assinado por todos os clubes por 2 anos.
Ah, entendi.
Sim.
Mas eu acho que você... 2 anos é muito... ainda mais na nossa economia, como está instável, de um ano para o outro, muita coisa pode acontecer.
É.
Então, acho que o erro foi esse, de eles terem assinado esse termo que o ranking seria obedecido por 2 anos. Esse ranking foi o motivo que eu fui para a praia, porque na minha época tinha jogadoras de mais de 6 pontos, 5 pontos,
uhum.
E times de menos. Então, a minha proposta eram 2 propostas da Itália, que eu falei, eu não quero sair do Brasil. Uhum. Acabei ficando no Brasil, comecei a treinar na praia, falei, vou jogar um torneio aqui, um torneio ali. Comecei a ganhar, falei, vou ficar por aqui mesmo.
Uhum.
Eu acho que o ranking tem que ser bom para todo mundo. Para a CBV, para os clubes, mas para os jogadores também.
Repensado ano a ano.
Repensado ano a ano, e não assim, 2 anos e... Que aí realmente fica difícil abrir exceção,
sim.
Fica porque todo mundo assinou.
Claro.
Mas também é ruim para o jogador, né? Então tem que ser uma coisa boa para todo mundo.
Bacana. E a gente vê aí a seleção feminina se renovando, né? Tá passando por outras meninas, estão chegando, uma nova geração. E o vôlei feminino vem se adaptando muito bem a isso. Suas expectativas para 2016? Você acha que a gente consegue mais uma medalha de ouro para essas meninas?
Eu acho que o vôlei feminino para 2016 está um pouco mais na frente, mais maduro que o masculino. Eu acho que o masculino, sim, teve uma renovação mais profunda. Mas eu acredito que tanto o masculino como o feminino, eles vão estar entre os 4. O problema é que esse ano o masculino não teve tantos resultados, mas eu acho que é uma curva que tem que ser respeitada, a gente não tem que estar ganhando o tempo todo.
Claro.
O problema é que o brasileiro se acostumou a ver o vôlei vencendo tudo,
sim,
o tempo todo.
Uhum.
Só que os outros países, eles trabalham tanto quanto a gente trabalha agora, e eles têm talentos tanto quanto os nossos talentos, mas eu acredito que o masculino esteja entre os 4 e o feminino numa final.
Né? Seria bom ver as meninas serem... Nossa, um tricampeonato é uma coisa seguido, é uma coisa muito difícil.
Não, eu acredito.
Mas eu acho que assim, o time feminino brasileiro tá muito bom,
jogando
e tá bem melhor
casa
que o masculino.
Jogando em
mas
casa.
Mas os Estados Unidos estão muito bem também, né?
O que eu gosto delas...
Esse é meu medo, é os Estados Unidos.
É.
Porque eu tô aqui e acompanho o trabalho deles. Eles estão... estruturados como eles nunca tiveram antes.
Dá um certo medo. Mas eu gosto dessas meninas, que elas são fechadas. Elas lutam juntas por uma causa, elas são muito amigas umas das outras, já teve alguns problemas em outras seleções.
Elas mostraram um poder de reação absurdo na final de 2012. Absurdo, absurdo.
E elas têm entrosamento total. E o Zé, né? Acho que o Zé é um cara sensacional também.
Uhum.
Bom, Ana, queria te agradecer muito por participar aqui com a gente, dizer que você é uma inspiração pra gente, desde que você jogava, e muito feliz de falar com você direto de Los Angeles, que fino.
Ô, Ana, avisa quando você estiver aqui pra gente bater uma bolinha.
Não, pois é, né? Pois é, a gente tem que... Vocês estão onde? São Paulo?
São Paulo.
Ô, gente, eu tava em São Paulo semana passada.
Ah, não acredito.
Ana, você já pegou o seu livro Memórias Olímpicas da professora Kátia Rubio?
Não, não peguei.
Olha aí, vamos marcar um dia, a gente vai lá tomar um café com a professora Kátia, trabalhei com ela.
Não peguei, falei com ela semana retrasada, até em agosto a gente tava se falando por causa do lançamento, pra ver se eu tava aí no Brasil.
Ah, sim.
E ela é um amor, né? Adoro.
Ela é maravilhosa.
Ela é maravilhosa, é maravilhosa. Mas eu tava em São Paulo terça, quarta e quinta.
Olha aí, tá vendo?
Semana passada.
Na próxima você
avisa,
a gente vai, ficar te mandando WhatsApp. E aí, Ana?
E vocês falam tanto de futebol, pra que time vocês torcem?
Ah, pro maior do mundo, né? Pro campeão mundial.
O Cruzeiro?
Não!
Pro São Paulo, Ana.
Pro São Paulo.
Você é cruzeirense?
Ontem, por causa do São Paulo, teve uma controvérsia na minha TL no Twitter.
Sério? Por quê?
Porque eu coloquei assim, estou discutindo com um amigo os times que nunca caíram. E aí eu coloquei assim, eu sei de Cruzeiro, Flamengo e São Paulo.
Certo.
Aí alguém colocou assim, tem também o Inter e o Santos. Então eu falei, maravilha. Só que aí vieram um monte de gente falando não, porque o São Paulo caiu em 1990
não,
e outros falavam que não e outros falavam que sim. O time de vocês foi uma controvérsia no meu Twitter ontem.
Não caiu, Ana. Não cai, não na cai, história desse povo.
Esse povo são tudo anti. Como...
Não caiu, né?
São Paulo é incaível, Ana Paula.
Não caiu.
Incaível é o Cruzeiro, pelo amor de Deus.
Incaível, na verdade, é o Fluminense, né? Que se cai, vai lá o advogado e resolve.
Olha,
o problema.
O Cruzeiro foi responsável pela nossa maior tristeza esse ano.
Nossa, Ana, eu fui lá, eu fui pra BH, eu fui no Mineirão.
Foi terrível, mas tudo bem. Goleiro Flávio...
Você tá falando domingo agora?
Não, na Libertadores esse ano.
Ah, na Libertadores.
Nos pênaltis, é. Foi uma tristeza para nós, mas já superamos. Goleiro Flávio treme ao ver Rogério Ceni. Esse legado está acabando e vamos seguir.
Eu tava lá semana passada, eu fui no Mineirão.
Ah, você foi, né? Foi 2-1, né? Cruzeiro ganhou.
Foi 2-1. Mas o Cruzeiro, vou te falar, de quase caindo, chegando no G4 agora.
Com certeza.
Ah, sim, sensacional.
Uma baita arrancada.
E a Ana, ela é mega torcedora. No Twitter dela, eu vejo ela lá, vive falando com o pessoal, torcendo pro Cruzeiro. Muito
eu
legal
também.
Eu
adoro futebol, adoro.
Ah, e quando você vier aqui, a gente vai ver um joguinho, então. Combinado.
Fechado.
Nossa, a gente vai fazer tudo, Ana. Você fala,
eu vou fazer tudo.
Então tá bom, Ana. Brigadão.
Obrigada,
viu?
Ana.
Imagina, um beijo pra vocês.
Um beijo.
Parabéns pelo trabalho.
Obrigada, valeu. Beijo. Ai, gente. É minha best friend. Faz um grupo nosso.
A gente
nosso.
Vai começar a realizar essas coisas que a gente fala.
A gente convida todo mundo e ninguém vem ver a gente aqui te falar, viu? Olha só, vamos virar a chavinha aí e falar de futebol feminino,
vamos,
né?
Vamos, que o tempo está estourando.
Então vamos lá. Semifinais do Campeonato Brasileiro Feminino com jogos muito equilibrados, né? O Rio Preto empatou o primeiro jogo com o Centro Olímpico e o segundo jogo, o Centro Olímpico empatou com o Rio Preto. Olha que coisa
bonita.
Foi
1-1 e 1-1. E aí, quem estava lá para salvar a pátria?
Quem?
Eu quero que você, Roberta Nina, fale o nome dela.
É
que
a
você
melhor
andou criticando.
Goleira do Brasil, Luciana. Porra, nunca critiquei. Luciana, você é maravilhosa. Eu sabia que sua estrela ia brilhar. Chegou o seu dia. Bom, o Rio Preto foi classificado nos pênaltis por 4-2, né? A Darlene, atacante, e a Luciana, escolhidas pelo Rio Preto no draft, fizeram a diferença no jogo,
porque
certo?
Porque a Darlene que empatou o jogo.
Exato.
E aí foi pros pênaltis e a Luciana defendeu o pênalti que
tá
classificou.
Bom? Garantiu a vaga na decisão.
Rio Preto.
Então o Rio Preto já está aguardando
o adversário da final, que vai ser Tiradentes ou São José.
Primeiro
também
jogo,
empataram 1-1.
Primeiro jogo lá em Tiradentes.
No Piauí.
Piauí, lá em Tiradentes.
Lá em Tiradentes.
E o segundo jogo
vai ser dia 18, quarta-feira.
Em São José, no Martins Pereira. Então vamos ver, hein? Rio Preto tá só lá esperando, Luciana tá louca pra fazer defesas mil.
E mandar um chupa pras vibradoras.
Ela vai vir aqui, velho. Ela vai se pregar
essa
medalha na minha cara, gente. Não vem. Porque vai vir a Júlia, esse programa ela vai fazer sozinha. Ela e a Luciana.
Ela e a Luciana.
Eu vou armar essa pauta, pode deixar comigo.
Isso aí, Nina, isso aí.
Ai, ai. Convocação da seleção brasileira sub-20 para o sul-americano, hein? O técnico Doriva Bueno, odeio esse nome, me traz
Doriva,
trauma.
Doriva, a Doriva.
Ai, meu Deus do céu. Doriva Bueno definiu as 22 jogadoras que representarão a seleção brasileira na disputa do sul-americano que vai ser realizado em Santos. O Brasil estreia na competição na próxima quinta-feira, dia 19, contra a Venezuela na Vila Belmiro. A delegação viaja nesse sábado. Ah, viajou, né?
Ela estava em Itu. A delegação estava em Itu. Fez um amistoso com a seleção
principal
e foi hoje, embarcou no seu ônibus.
No seu busão.
Para Santos hoje.
Muito legal ver a seleção sub-20 tendo esse entrosamento com a principal, hein? Acho super válido.
Também
a troca.
Acho. Até porque, exatamente assim, a Olimpíada vai ser feita dessa integração e o futuro do futebol feminino tá nessas meninas do sub-20, né?
Exatamente.
Então é importante mesmo que elas tenham um convívio legal com a seleção principal.
Então é isso. Então tem aqui os nomes das jogadoras, vamos falar. Goleiras: Amanda, da Ferroviária, Carla, do Grêmio Osasco Aldax, Lorena, do Centro Olímpico. Laterais: Bruna, do Tapejaras, Yasmin, do São José, e Beatriz, do Aldax. Zagueiras: Karen, do Kinderman, Giovana, da Portuguesa, Bruna Cotrim, do São Bernardo, e Júlia, da Ferroviária. Volantes: Caroline, do Criciúma, Nicole, da Ferroviária, e Brena, do Flamengo. Meio campo: Fernanda, Vitória de Santo Antão, Catrine, olha, quase Catrina, do Unifor, Marjorie, do Grêmio Aldax, e Rafaela, do São Bernardo. Atacante: Jennifer, que joga nos Estados Unidos, Gabi Nunes, do Grêmio Aldax, Geise, do União Desportivo Alagoano, Anaísa, da Francana, e Kellen, do Kinderman. Tem bastante gente da Ferrinha,
tem bastante gente de vários... E tem gente do Brasil inteiro aí, né? Tem representantes de vários lugares.
Aí
legal.
Sim, hein? E falando em Ferrinha, bastante gente da Ferrinha, a gente fez um texto, a gente tá participando do Agora, que são elas no Trivela, e a Nayara Peroni, ela não é Perrone, tá? Precisa aprender.
Não, pelo amor de Deus.
Peroni, nossa arroba corintiana, fez uma matéria super legal com as torcedoras da Ferroviária e do São José, torcida organizada desses times, feminino. Então tá lá no Trivela, a gente vai postar na nossa fanpage, acessem, que é muito legal. Bom, a gente vai falar rapidinho aqui da Honda, né, que tomou um super pau e foi derrotada pela Holly Holm, outra americana. E aí muito se fala que a Honda foi... Como é que ela foi? Ela jogou antes do tempo que era...
Ela foi chamada pra lutar antes do tempo, que normalmente dão alguns meses de descanso, né? Depois que acontece uma luta. E ela foi chamada antes desse tempo mínimo aí,
então,
pra lutar.
Ela tava meio... Ainda estava num tempo que não era adequado...
É porque, assim, o UFC é marca, né, cara? O UFC é marca, é marketing, tá ganhando, vamos botar pra lutar. Tá dando dinheiro, vamos botar. Então, muito provavelmente, ela acabou sendo vítima disso, assim, né? De uma coisa... Ela foi bastante explorada na mídia, de todas as formas, do mundo. E, óbvio, também sempre com a palavra musa.
É verdade, também.
Por mais que a matéria seja boa, sempre em algum momento vai estar lá. Musa do UFC.
Não, mas acho legal falar da Honda, porque apesar da derrota, isso não desmerece nem um pouco o que ela representa, como ela é como lutadora, enfim. Mas achei legal a reação da adversária. Ela ficou pasma de ter derrotado a Honda. Ela foi muito eficiente, ela encaixou os golpes certinhos. E a Honda tava cheia de marra, né, pra cima dela, enfim.
Foi bem
foi difícil.
Legal.
A Mariana Lajolo fez um texto no Esporte Final, acho legal acompanhar, falando que essa derrota da Honda abre espaço pra outras boxeadoras surgirem. Então, assim, é imbatível? Não. Então, vamos prestar atenção nas outras também.
Isso aí.
Certo, minha querida? Isso. Então é isso. Muito obrigada, Leandro e a mim, nosso querido.
Queria mandar um abraço especial pra Júlia. Espero que esteja ouvindo.
Não, eu não
nosso
quero
programa.
Mandar um abraço especial pra Júlia, tá bom? Então é isso, até semana que vem. Beijos.
Beijo. Tchau.